Bom dia. Vamos ler de novo 2 Tessalonicenses, capítulo 1. 2 Tessalonicenses, capítulo 1. Versículo 4. De maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa paciência e fé, e em todas as vossas perseguições e aflições que suportais, prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Se de fato é justo diante de Deus que dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, como labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e a glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem, porquanto nosso testemunho foi crido entre vós. Ontem nós ficamos no versículo 3, apreciando essas duas virtudes, a fé e o amor, e as lições que estão relacionadas a ela. Hoje, à medida que o tempo permitir, vamos caminhar entre mais alguns versículos, desejando apreciar a palavra de Deus. Terminamos falando da ação do Espírito Santo, nos unindo, nos encaminhando em direção ao nosso irmão, à nossa irmã. O efeito da ação do Espírito de Deus no corpo de Cristo. Então, nós temos vivido uma época de isolamento, de restrição, e temos sido, dentro de uma certa medida, impedidos de nos encontrarmos. Pelo menos essa tem sido a nossa experiência lá em Santo Amaro. A igreja não tem podido se reunir. O que tem havido são reuniões de grupos da igreja, mas a igreja mesmo, no sentido total, não está podendo se reunir. Então, de certa forma, estamos, vamos dizer assim, sendo repelidos um do outro, né? Sendo impedidos de nos encontrarmos, toda a igreja. Agora vejam bem, e a gente precisa aprender essa lição. Essa ação contra a igreja deve ser considerada por nós como um atentado contra a unidade, porque se de um lado o Espírito de Deus controlando a nossa vida nos direciona e nos impulsiona em direção aos nossos irmãos, nós estamos num período em que estamos sendo impedidos de fazer isso. Então a gente nunca pode se acostumar nos acostumarmos com essa ideia, né? Que bom essas reuniões virtuais, e de fato tem tem tido o seu proveito, mas isso não é o ideal, não é o ideal. Nós precisamos nos encontrar, e é mandamento do Senhor que nos encontremos, nos congreguemos. Então, nunca nos acostumarmos com essa forma alternativa de nos reunirmos. Nós precisamos nos reunirmos, né, completamente. Então, imagine os irmãos, o sofrimento que o povo de Deus está padecendo. Se por um lado o Espírito de Deus impulsionando um em direção ao outro, mas a peste não tem deixado isso acontecer. Então, imagine o conflito no coração do povo de Deus, a tristeza no coração daqueles que têm a sua vida controlada pelo Espírito Santo. Então, isso deve nos causar tristeza. A gente nunca pode se acostumar com essa ideia. Por enquanto, vamos sofrendo essa tristeza, padecendo esse sofrimento, mas na expectativa de que, tendo Deus cumprido os seus propósitos, a gente tem certeza disso, que Ele permitiu essa situação para cumprir propósitos seus, possamos voltar à normalidade. Agora, no versículo 4, deixando isso para trás, esses comentários importantes, no versículo 4, nós encontramos Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, confessando que nas oportunidades que ele tinha de se encontrar com outras igrejas de Deus, outras igrejas locais, ele fazia questão de mencionar a experiência dos Tessalonicenses também. E em especial a experiência deles no contexto de sofrimento. O que ele diz aqui no versículo 4, que se gloriava deles, então eles eram motivo de Paulo, não por vaidade, mas de satisfação, na companhia dos outros crentes, fazer menção da vossa paciência e fé, e se gloriando também em todas as perseguições e aflições, essas aflições consequentes das perseguições, e todas as vossas perseguições e aflições que suportais. Então, eu estou entendendo que ele se gloriava na companhia de outras igrejas locais, citando esse aspecto da vida dos Tessalonicenses, porque as outras igrejas também sofriam perseguição, eram afligidas também. Então, Paulo usava o exemplo de uma igreja experimentada no sofrimento, mas que o sofrimento não pôde tirar dos Tessalonicenses as virtudes cristãs, as virtudes espirituais. Então, eu estou imaginando ele visitando outras igrejas, Paulo visitando outras igrejas e dizendo: irmãos, força, força. A pandemia, as perseguições, os atentados, isso não é capaz de tirar de nós, de neutralizar em nós o crescimento, o desenvolvimento de virtudes que precisam ser aperfeiçoadas em nós. Eu conheço uma igreja, ele podia dizer, e é o que ele está dizendo aqui, que fazia, a igreja dos Tessalonicenses, apesar das perseguições e aflições, ela tinha carregava essas marcas importantes, necessárias. A fé aumentava, o amor aumentava. Então, à medida que o sofrimento abatia sobre a igreja, os crentes não se espalhavam, eles se ajuntavam. Eles procuravam na companhia um do outro encontrar forças para vencer aquilo ali. Então, o isolamento não é a melhor decisão de jeito nenhum para o enfrentamento das dificuldades. Então, a fé crescia, o amor crescia, A paciência era desenvolvida, a resistência para suportar as perseguições e consequentes aflições. Então, isso que está escrito aqui, que Paulo está dizendo que fazia, foi consolo para aquelas igrejas, as outras igrejas de Deus. E pode ser também para nós. Nada do que está acontecendo pode tirar de nós, é forte o suficiente para tirar de nós a condição de crescimento, de desenvolvimento, de satisfação, de alegria espirituais. Gloriava-se por causa da vossa, da paciência e fé. Os sofrimentos, repetindo, não desgastavam, não puderam desgastar essas características, essas virtudes tão importantes. Os tessalonicenses, eles conseguiram combinar, eles conseguiram casar sofrimento e força, não sofrimento e desânimo, mas eles aprenderam a combinar sofrimento e força. E é importante a gente continuar considerando que esse desenvolvimento foi num contexto de perseguição. E vale a pena a gente lembrar do que Tiago escreveu, que a gente pode dizer, é possível crescer no meio das dificuldades. Mas Tiago vai mais além. Ele diz que a própria dificuldade pode contribuir para o nosso crescimento, para o nosso desenvolvimento. E foi o que esses irmãos, aqueles irmãos aprenderam na sua própria experiência. Tiago escreveu: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que, e esse sabendo que é sabendo pela experiência, que a provação da fé, sabendo que as tribulações, elas aperfeiçoam essa virtude tão importante, tão necessária para a vida cristã, a paciência, a resistência. Então, não é simplesmente que a gente pode crescer e desenvolver nas dificuldades. As próprias dificuldades, elas podem ser usadas, elas podem e devem ser vistas como uma oportunidade para crescimento, para desenvolvimento. A gente pode se lembrar da experiência de Jó, e com aqueles coleguinhas lá, dando aqueles conselhos que não ajudaram nada. E no fim daquela carta, nós encontramos o sofredor Jó intercedendo pelos seus amigos. Então, ele sofreu, ele aprendeu o sofrimento, e o sofrimento trabalhou em Jó e deu a Jó a experiência para sentir a dor do próximo. E agora, tendo sofrido tantas coisas e pensando na necessidade dos seus amigos, do seu próximo, ele aparece ali no fim daquele livro orando, ele aparece intercedendo. Então percebam que aquelas dificuldades que Jó experimentou lhe deu experiência e condições de aprender a interceder pelos outros, a orar pelos outros. Me lembro de ter, numa viagem, visitado uma casa e tinha uma jovenzinha, e era jovem mesmo, e ainda jovem, estava sofrendo com uma doença muito, muito rara, muito, muito triste. E a gente conversando lá na mesa, a mesa do almoço, ela disse: olha, uma coisa que eu aprendi, essa doença me fez pensar nas dificuldades do próximo, na dificuldade das pessoas. Então, a doença veio para ela e lhe permitiu essa aprendizagem. A dor que ela sofria lhe ensinou a interceder pelos outros. Nós não lemos, mas o versículo 11, aqui, É a segunda oração que Paulo faz. A primeira oração no versículo 3, de gratidão. A segunda oração no versículo 11, de intercessão. Por isso também rogamos sempre por vós. Agora ele está dizendo da regularidade que tinha, intercedendo também, pedindo por eles também. Não só agradecendo, mas pedindo. E Paulo também, um homem sofrido, experimentado no sofrimento, e as dores que ele padeceu, criou essa oportunidade para eles sentir a dor dos irmãos, a dor do próximo. Então vejam bem a oportunidade que Deus está trazendo nesse tempo sombrio, da gente aprender essas virtudes tão solenes, tão importantes, de lembrarmos dos nossos irmãos, das aflições que eles estão passando, aflições que nós estamos padecendo na nossa própria carne. Quantas vezes nós oramos, depois que recebemos notícias de irmãos que estão servindo o Senhor em países onde o Evangelho não tem liberdade, chamado de a igreja perseguida, sem ter um mínimo de noção o que isso significa, não ter liberdade para pregar o Evangelho. Agora a gente, claro, de uma forma completamente diferente, por uma razão sanitária, de saúde pública, a gente está sentindo um pouquinho na pele o que é um impedimento, o que é restrição. E não é verdade que, como o irmão Carlos mencionou, agora a gente pode orar com inteligência, porque nós estamos sofrendo numa medida muito menor o que muitos irmãos, o que a nossa irmandade espalhada pelo mundo, como Pedro escreveu, está padecendo, sofrimento não simplesmente igual ao nosso, mas sofrimento muito maior do que o nosso. E aqui nós encontramos uma igreja que aprendeu isso, e aprendeu cedo, porque não era uma igreja relativamente nova. Uma igreja que aprendeu a bem cedo a tirar vantagem das adversidades. E não é sem razão que Paulo usava o exemplo dessa igreja. Na primeira carta ele fala que essa igreja era uma igreja modelo, um modelo nacional e internacional. Porque ele diz, não só na Macedônia e Acaia, dentro do país deles, mas também por toda parte, fora dos limites daquele país. Uma igreja modelo, que tinha um modelo nacional e internacional, e que aprendeu a bem cedo tirar vantagem das adversidades. E Paulo agora está fazendo essa confissão para eles, porque está escrevendo isso aqui para aquela igreja. Eu glorio de vós, na companhia de outras igrejas, fazendo menção dessa solene verdade. As adversidades contribuíram para o desenvolvimento, para o aperfeiçoamento de vocês. Ele gloriava-se nas perseguições e aflições suportadas. Eu parei em cima disso aqui. Gloriava-se das perseguições e aflições suportadas. Para Paulo, aquilo que aquela igreja sofria não era motivo de dó, como geralmente a gente faz, né? Motivo de dó. Irmãos, vamos lembrar de orar pela igreja em tal lugar. Coitado daquela igreja. Igreja muito sofrida, está tendo muita dificuldade e a gente fica com dó, não é? Mas aqui ele não está dizendo, irmãos, ele está dizendo que na companhia de outras igrejas, ele não tinha essa ideia que geralmente a gente tem. Geralmente, né? A gente tem. Coitadinha daquela igreja. Ele está dizendo que se gloriava nas perseguições e aflições suportadas. Não era motivo de dó, mas era um motivo de glória. Ele não se penalizava, Paulo não se penalizava pela situação sofrida deles, mas ele glorificava Deus com isso. Por isso, Parece a declaração, uma declaração de quem não sente compaixão pelo próximo. Parece, não é? Como é que alguém se gloria nas perseguições e aflições suportadas? Será que não tem coração, não tem sentimento, não sente a dor do próximo? Ele sentia sim. Pelo contrário, ele sentia sim. E Paulo sabia do benefício das provações. E o Senhor disse que havia planejado isso para ele, para o apóstolo Paulo, que antes da conversão fazia a igreja sofrer, perseguindo o povo de Deus. E o Senhor disse em Atos 9,16, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Eu lhe mostrarei como instrução, não como castigo, mas como instrução. Eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. E não pensemos que Paulo, ele se lamentava disso. Paulo, ele reconhecia que o sofrimento era uma marca do seu discipulado. O sofrimento era uma marca, era de legitimidade do seu discipulado. Ele diz: eu carrego no meu corpo as marcas de Cristo, marcas do sofrimento. E as marcas do seu sofrimento eram marcas de legitimidade do seu apostolado. Ele era um homem experimentado no sofrimento, ele sabia o que era isso. E quando ele escreve isso aqui, ele sabia do que estava falando, do que ele estava compartilhando, do que ele estava escrevendo. Em Atos 14, 22, lemos assim, Atos 14, 22, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Ele passou para lá, não. E além disso, mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Fortalecendo, não escondendo. Não escondendo. O tempo vai passar e esses irmãos vão descobrir, não vou falar agora porque eles podem se assustar, eles podem se enfraquecer, então eu vou deixar isso quieto. Não. Ele passa de volta dizendo, irmãos, e demonstrando isso, que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Era o assunto que ele compartilhava com igrejas recém-formadas, com a intenção de prepará-las e fortalecê-las. O assunto das tribulações, das aflições pertinentes à vida cristã. Não é que os sofrimentos vão nos tornar merecedores para entrarmos no reino de Deus. Não é isso, a gente não sabe o que é. A gente sabe que não é isso. Mas o que ele está querendo dizer é que daqui para frente, daqui até a nossa entrada, será uma experiência de tribulação, será uma experiência de sofrimento. Portanto, não é por acaso que Paulo citava a experiência dos tessalonicenses para motivar outras igrejas, porque o sofrimento tem o seu lugar. É um assunto importante e o Senhor também não escondeu isso dos seus discípulos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, a vitória deles sobre o mundo, a vitória deles sobre as aflições, o treinamento que o Filho de Deus, na sua encarnação, experimentou, e a vitória deles sobre essas coisas é a nossa motivação, é o nosso consolo. Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. A essa altura, irmãos, cabe a nós uma análise. Como é que nós estamos atravessando toda essa dificuldade? Como é que nós estamos atravessando? Até agora, qual foi o impacto dessa situação toda no nosso coração, na nossa vida espiritual? Como é que nós estamos? Recentemente, ouvi um irmão dizer que estava orando mesmo com muito ânimo, com muita intensidade para essa situação toda parar, para essa peste cessar, para tudo voltar à sua normalidade. Falei, estou orando muito por isso, mas ao mesmo tempo eu estou com medo que essa coisa passe sem a gente aprender alguma coisa. E a verdade, como é que a gente vai passar, como já estamos passando, por essa situação tão difícil e a gente sair lá na frente só com prejuízos emocionais, mentais, físicos e espirituais? Como é que pode isso? Que vantagem houve nessa situação toda para o povo de Deus, se é assim que vamos sair lá à frente? Então, eu achei isso muito interessante, o desejo daquele irmão de que essa coisa passe, como todos nós estamos desejando, não é? Mas não sem considerar, que vantagem eu tirei disso? Que vantagem eu tirei disso? O que eu aprendi com isso tudo? O que eu aprendi? Como é que eu estou saindo? E como é que eu vou sair de toda essa situação? Vendo Paulo escrever desse jeito aqui, sobre perseguições, sobre aflições, sobre sofrimento, a gente precisa pensar qual é o conceito que nós temos sobre assunto de sofrimento, sobre o assunto de provação, sobre o assunto de tribulação. O que a gente pensa? Naturalmente, qual a associação que o ser humano faz com tribulação, com provação, com perseguição? Geralmente, o ser humano natural associa isso com juízo. Sofrimento com juízo. Viu como é que fulano está sofrendo? O outro vai dizer assim, é a mão de Deus que está pesando sobre ele. É o juízo de Deus. O profeta, escrevendo sobre o servo sofredor, ele diz que as pessoas diriam, aflito de Deus e afligido. Ele está sofrendo porque Deus está pesando a sua mão sobre ele. E essa tendência natural de associarmos tribulação com castigo divino. Mas existe também um outro extremo, né? E quem já viveu o suficiente já aprendeu que o melhor lugar é o equilíbrio. A melhor experiência é o equilíbrio. Os extremos são sempre perigosos. Então, se por um lado sofrimento é a mão de Deus pesando, isso é absoluto? Sofrimento é absoluto? Sempre que vem sofrimento, é a mão de Deus que está pesando? É isso que o Evangelho ensina? Absolutamente? Eu não duvido que... Não duvido mesmo, tenho certeza que há padecimento, sofrimento, por consequência de castigo. E assim será no fim dos tempos, né, na tribulação. Castigo para os homens que decidiram não conhecer a Deus, como nós lemos aqui. E decidiram também não obedecer o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas isso é absoluto? Sempre que vem sofrimento, é a mão de Deus que está pesando sobre nós ou sobre qualquer outra pessoa? Esse é um extremo. O outro extremo é pensar que é abandono divino. Abandono divino. E a gente tem ouvido de pessoas que, eu nem sei se são convertidas, né? Porque eu nem conheço essas pessoas cuja história foram mencionadas. Dizendo, pessoas que estavam igrejadas, né? Assistindo reuniões misturadas com os crentes, agora estão completamente desapontadas com Deus. Se Deus está no controle de todas as coisas, como é que Ele permitiu que milhões de pessoas morressem por causa desse maldito vírus? Então, se por um lado o sofrimento associado com o castigo divino, o outro extremo também igualmente perigoso, abandono divino. Deus abandonou a sua igreja. As suas igrejas. Deus abandonou ao mundo. Deus está decepcionado, perdeu o controle. E essa pandemia toda, essa peste toda é consequência desse abandono divino. É isso que a gente pensa? Qual o nosso conceito de provação? Qual o nosso conceito de sofrimento? Essa situação dos últimos 12 meses, né? Quase, né? Está criando oportunidade para a gente refletir sobre esse assunto também. Por que a esperança não é citada aqui? A fé, o amor são citados. E a esperança não é citada como em outras cartas. A primeira carta ele cita, escrita a essas pessoas. Mas aí surgiu um boato lá entre eles. Esse sofrimento aí, sabe por que vocês estão sofrendo? É porque vocês já estão na tribulação. Tem gente já falando isso hoje, né? Nos dias dos Tessalonicenses, esse sofrimento aí é castigo, é juízo de Deus. Por isso que vocês estão padecendo. Finalizando, observe o que Paulo diz aqui no versículo 5. A gente não vai ter tempo de comentar todos os versículos que lemos, mas eu creio que o que a gente já estudou aqui, o que a gente já apreciou é o suficiente para a nossa consolação. Observe o que ele diz no versículo 5. Depois de falar dos sofrimentos, né, das perseguições, e citar as virtudes, fé, amor, paciência ou perseverança, a resistência, o que ele diz no versículo 5? Prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por dignos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. Então, após apontar a firmeza deles, as qualidades dos tessalonicenses, ele faz essa declaração, prova clara do justo juízo de Deus. Aí, por causa da nossa tendência natural de associar sofrimento com juízo, a gente descuida da leitura do que está escrito aqui. Ele não escreveu prova clara do juízo de Deus. Ele não está querendo falar do juízo de Deus. Ele está querendo falar da qualidade do juízo de Deus. Da qualidade do juízo de Deus. Isso é muito diferente, isso é completamente diferente. Prova clara do justo juízo de Deus. Então, o que está relacionado com essa expressão é a qualidade dos juízos de Deus. É a qualidade do governo de Deus. É a qualidade da administração divina. E como é que Paulo vê a manifestação positiva da qualidade do juízo de Deus? Onde está aqui? Deus fortalece os seus filhos quando são açoitados pelas provas. Então, vem o sofrimento, vem a pandemia, a gente está olhando para a pandemia. Mas Paulo não olha para a pandemia. Ele está olhando para o Senhor e ele sabe que Deus, nos seus justos juízos, ele vai fortalecer o seu povo, ele pode fortalecer o seu povo. E ainda nas dificuldades, o seu povo pode sair lá na frente, mais forte, experimentado, maduro, por causa da qualidade positiva da administração divina, do governo divino. O fortalecimento que Deus comunica ao seu povo, aos seus filhos, é prova positiva dos seus juízos. Então, Paulo não se exultava com a ausência de prova daqueles irmãos. Ele se exultava com a presença do socorro de Deus, do socorro divino dispensado àqueles irmãos. Então, a gente olha para a prova. Paulo está dizendo, não olhe para a prova. Olhe para o Senhor. E o Senhor, no seu justo juízo, ele vai dispensar socorro suficiente para vocês saírem melhores do que eram depois da pandemia, depois do sofrimento, de qualquer sorte. Paulo sabia que era inevitável o sofrimento, inevitável. Todos os que querem viver piedosamente serão perseguidos. E como acabei de dizer, para crentes recém-convertidos, para pessoas recém-convertidas, ele falava também de sofrimento. E ele sabia que sofrimento está intimamente ligado com a vida cristã, com a experiência humana, com a vida cristã em especial. Sofrimento é inevitável. Mas quando a gente olha essa declaração dele, nós aprendemos com ele, com o apóstolo, que inevitável também é o socorro de Deus. Se sofrimento é inevitável para o crente, o suprimento de socorro também é igualmente inevitável. Que coisa maravilhosa, né? Essas experiências que aquele homem aprendeu com o Senhor e foi escolhido para ser o instrutor do povo de Deus. E que assunto apropriado para a gente considerar nesses últimos dias. Poder para perseverar, para suportar, não é merecimento pessoal, não é mérito pessoal. É provisão divina, é provisão divina. O salvo vai receber, pode receber socorro nas aflições. Veja o que diz 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Vocês são humanos? São humanos? Então a aprovação vai ficar nesse nível, o nível dos humanos. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana. Mas não é só isso. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. É força de humano? Então o Senhor não vai permitir que sejais provados além das vossas forças. Mas não é só isso também. Pelo contrário, juntamente com a tentação, juntamente com a provação, vos proverá livramento. É a mesma ideia. É a mesma ideia de 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. O justo, a manifestação do justo juízo de Deus. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Manifestação do justo juízo de Deus. 2 Coríntios 1, 5. Porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós, as aflições de Cristo abundantes em nós, assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, a manifestação do justo juízo de Deus nesse contexto de aflição, nesse contexto de sofrimento. E em Atos 4, 29, nós temos aqui uma outra igreja pondo em prática o mesmo discernimento. Atos capítulo 4, versículo 29. Os apóstolos foram presos, ameaçados, e as autoridades disseram para os apóstolos que foram presos: vocês estão proibidos de pregar e ensinar em nome de Jesus. Proibidos. São soltos. Vão para a companhia dos crentes. É isso que o Espírito faz. Vão para a companhia dos crentes e comunica para a igreja As autoridades disseram que nos ameaçaram dizendo que nós estamos proibidos de pregar, de pregar e ensinar em nome do Senhor Jesus. O que é que a gente faz? Está o problema feito, né? Antes de ser assunto ao céu, o Senhor Jesus disse: ide, fazei discípulo de todas as nações. Como é que faz isso? Pela pregação. Agora, as autoridades se colocam no curso, no andamento da igreja, e dizem assim: não, vocês não vão pregar o evangelho, vocês estão proibidos. E agora, como é que faz? Como é que ora? Como é que ora? Senhor, mata essas autoridades. O Senhor disse que nós temos que pregar, mas elas estão nos ameaçando e nos proibindo de pregar. Mata essas autoridades. Tire essas pessoas do nosso caminho, Senhor. Atenda a nossa oração. A igreja orou diferente. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Atos 4:29. E concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra. Nós estamos precisando de coragem. Não é para matar as autoridades. Nós estamos precisando de coragem. A nossa perna está tremendo depois dessa notícia. Olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com intrepidez a tua palavra. Precisamos de coragem. O resultado dessa oração: tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mais uma vez, o controle do Espírito na experiência da vida da igreja é citado. Cheios do Espírito Santo e com intrepidez. Não foi isso que pediram? Foi isso que pediram? Com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Então tem um problema, tem uma dificuldade. Nós não temos força suficiente para vencer isso aí. Nós precisamos de coragem. Que discernimento daquela igreja? E a igreja cita o Salmo 2. Senhor, nós estamos entendendo o que está acontecendo. Judeus, os governadores, os reis estão tramando contra o Senhor e o seu ungido. É isso que está acontecendo. Nós precisamos de coragem. Então tem uma dificuldade. Em nós só há fraqueza, mas tem recurso suficiente. Nos dê coragem. Ficaram tomados pelo Espírito Santo, controlados pelo Espírito Santo, e saíram intrépidos, anunciando a palavra de Deus. Manifestação do justo juízo de Deus para fortalecimento do povo de Deus em meio às dificuldades. O tempo nos permitiu chegarmos até aqui, mas eu creio que eu já falei demais, e o que falei é o suficiente para a nossa consolação, para o nosso fortalecimento nesse ambiente tão difícil. Que o Senhor mesmo faça aplicação da sua palavra no nosso coração. Amém.